Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras. É com grande satisfação que eu venho a essa tribuna para repercutir os números positivos para o governo da presidenta Dilma, divulgados no final dessa semana passada pela pesquisa CNI-IBOPE. Os resultados apresentados demonstram que o início do governo Dilma tem a melhor avaliação dos últimos 12 anos, quando a pesquisa CNI-IBOPE começou a ser feita. De acordo com os dados divulgados na última sexta-feira, 56% das pessoas avaliam o governo Dilma em ótimo ou bom. No quesito aprovação do governo, Dilma aparece praticamente empatada com Lula no primeiro mandato, em 2003, com 73% de aprovação. Lula tinha 75% há 8 anos. A expectativa com relação ao governo no resto do mandato cresceu. Antes de Dilma assumir, em dezembro, 62% dos entrevistados achavam que a presidenta faria um governo ótimo ou bom. Agora, 68% estão com o mesmo otimismo. E a parcela que acha que o governo será ruim ou péssimo caiu de 9% em dezembro para meros 5% agora. Num comparativo com seus antecessores, o resultado atual mostra que a nova presidenta obteve aprovação maior que todos eles. Em abril de 2007, após a reeleição, Lula obtinha 49% de avaliação positiva sobre seu governo. Em março de 1999, Fernando Henrique Cardoso, também reeleito, tinha um governo visto como bom ou ótimo por 22%. Em seu primeiro mandato, em março de 1995, eram 41%. É um bom resultado para os primeiros 100 dias do governo da presidenta Dilma. Fica evidente a correção das ações do atual governo na percepção do povo brasileiro. E isso se deve claramente à seriedade e consciência da presidenta Dilma nas suas responsabilidades em garantir continuidade a este projeto de transformação do Brasil em uma grande nação iniciada pelo nosso ex-presidente Lula. Depois de uma crise sem precedentes na economia mundial, o Brasil experimenta um momento altamente positivo na geração de emprego e renda e vem demonstrando plena capacidade de administrar um processo inflacionário cuja origem é, em sua maior parte, devido a uma conjuntura internacional, sem comprometer nossas possibilidades de crescimento econômico. Desde a vinda do presidente do Banco Central a esta casa, os sinais e as expectativas apresentados por importantes agentes do mercado apontam a correção das informações transparentes e tranquilizadoras trazidas à CAI pelo ministro Alexandre Tombini. Na ocasião, o presidente Tombini descreveu a trajetória esperada pelo Banco Central da inflação, realçando sua convicção de que as pressões inflacionárias cederiam a partir do quarto mês do ano e chegaríamos, ao final de 2011, dentro da meta de inflação e convergindo para o centro, o que alcançaremos em 2012. Além disso, assegurou a manutenção do crescimento da economia num patamar entre 4% e 4,5%, o que não é desprezível, na medida em que crescemos 7,5% no ano passado, senhora presidenta. O mais importante, no entanto, é que não se trata apenas das palavras do presidente Tombini. Afinal, o último relatório Focus também apresentou tranquilidade por parte do mercado. Em relação ao IGPM, por exemplo, houve uma redução da expectativa de inflação no relatório Focus de 6,99% na semana passada para 6,96%. O IGPDI caiu de 7,02% para 7%. É verdade que o IPCA da semana oscilou de 6% para 6,02%. Porém, os índices anteriores representam melhor o impacto das medidas adotadas pelo Banco Central na expectativa dos agentes no médio prazo. Há ainda aquelas opiniões extremamente pessimistas por parte do mercado, mas o que eu gostaria de ressaltar é que está sendo restaurada gradualmente a tranquilidade e, mais, demonstrada a correção de combater a inflação sem necessariamente estrangular nosso crescimento. Na visão dos especialistas, a economia não deverá sofrer uma freada, mas uma desaceleração leve. Esse motivo será provocado pela alta de juros, pelas medidas adotadas a partir de dezembro pelo Banco Central para conter o crédito e pela disposição do governo de cortar os gastos para conter a inflação. E é importante dizer que, com o resultado de fevereiro, o superávit acumulado no primeiro bimestre foi de 25,6 bilhões, equivalentes a 21,8% da meta fixada para 2011. No mesmo período do ano passado, o saldo positivo correspondeu a apenas 15,2% da meta anual e, em 2009, a 13,5%. Isso fez o diretor-chefe de departamento econômico do Banco Central, Dr. Túlio Moreira Maciel, dizer que antes da crise de 2008, a média era de 20% a 22% da meta no acumulado dos dois primeiros anos do ano. Portanto, nós estamos voltando a fazer um superávit do que nós tínhamos antes da crise mundial que abalou as contas de vários países. Segundo o Banco Central, nos 12 meses até fevereiro, alguns gastos, como os de pessoal e encargos e outros benefícios, cresceram em termos nominais abaixo do produto interno bruto. Temos claramente uma melhoria das contas públicas que reflete, de um lado, o desempenho econômico, que repercute na arrecadação de tributos mais sensíveis ao crescimento, como também alguns agrupamentos dos gastos públicos crescendo abaixo do PIB nominal, atestou o chefe do departamento do Banco Central. É o que nós queríamos e que sempre pregamos em relação a essa situação dos gastos públicos. É importante dizer, dialogando aqui com o que disse o nosso senador Dornelles a respeito dos juros, e de fato todos somos críticos ao aumento de Selic, mas é importante dizer que um dado divulgado pelo Banco Central mostra que a despesa anual com juros subiu para 205,4 bilhões nos 12 meses até fevereiro. Uma das razões do aumento foi a elevação da taxa básica de juros Selic. Mas o principal dano de impacto nas contas públicas também decorreu da aceleração da inflação. Hoje, a taxa Selic impacta pouco mais de um quarto da dívida pública, enquanto os índices de preço indexam mais da metade da dívida. Por isso, a correção das medidas tomadas pelo governo federal até aqui para conter o crescimento da inflação. São medidas que desaceleram a inflação, mas mantêm o crescimento econômico, que na avaliação da maioria dos agentes será de 4% a 4,5% esperado para 2011. É importante também destacar a retomada do setor industrial, que vem contribuindo para manter a economia no primeiro trimestre. O setor voltou a se recuperar nos três primeiros meses do ano. A produção industrial cresceu 1,9% em fevereiro, a maior expansão desde março de 2010, segundo o IBGE. No setor de aço, por exemplo, o consumo recuou 9,3% no primeiro trimestre, mas a indústria nacional vendeu 20% a mais que no mesmo período de 2010, porque ocupou espaços dos importados. Senhoras senadoras, senhores senadores, no momento em que é evidenciada a aprovação do governo Dilma pela maioria dos brasileiros e brasileiras, é importante trazer a essas pessoas a segurança de que a condução na área econômica segue atenta e intransigente quanto à estabilidade dos preços, porém não perde de vista a importância de continuarmos crescendo, gerando renda e emprego. A projeção para o crescimento do PIB se manteve em 4% e para 2012 a previsão de crescimento ficou estável em 4,5%. A expectativa do mercado para a taxa básica de juros permaneceu em máxima de 12,25% para esse ano e para 2012 permanece em 11,25%. A estimativa para o dólar ficou em 1,70 ao final de 2011 e para 2012 em 1,75. E desde a semana passada, o Banco Central já anunciou que a inflação ficará dentro da meta em 2011, incorporando os efeitos da alta recente no preço das commodities, mas atingirá o seu centro de 4,5% em 2012. O mais, senhoras e senhores senadores, é a certeza de que os rumos estão corretos e o país possui uma condução madura e equilibrada na sua política econômica. Não haverá sobressaltos e manteremos a evolução do desenvolvimento econômico e social que o Brasil experimentou ao longo do governo Lula. E tenho certeza que a postura da presidenta Dilma, que a determinação e a força que vem demonstrando, terá exatamente como resultado os prenúncios desse número, nossa presidenta, senadora Ana Amélia. E eu queria aproveitar que ainda há tempo em meu pronunciamento, para fazer alguns registros que considero importantes em relação ao meu estado, o estado do Paraná. Nós tivemos essa semana, que passou na sexta-feira, a visita da nossa ministra do Meio Ambiente, a ministra Isabela, para duas audiências públicas da mais alta importância. Uma delas com produtores rurais, senadora Ana Amélia, produtores da agricultura familiar, entidades representativas dessa área da agricultura, mas também do cooperativismo. E a ministra foi lá exatamente para falar sobre o Código Ambiental e estabelecer um diálogo aberto, um diálogo sereno, colocando a necessidade de mediar os interesses entre a conservação do meio ambiente, a preservação e também a necessidade de produção desse país. Penso que a ministra tem um papel importantíssimo nesse nosso debate. Vossa Excelência, através de requerimento na Comissão de Agricultura, e faremos amanhã, solicitou uma audiência pública para tratar do tema. E penso que temos que sim fazer diálogo com a ministra Isabela, as posturas que ela tem demonstrado, a forma como ela tem conduzido a discussão do tema, estão credenciando-a para ser uma liderança nesse processo de condução da discussão e da aprovação do Código Florestal. Assim também foi à tarde na Federação das Indústrias do Paraná, em que ela encontrou-se com representantes de todos os setores produtivos do Estado, inclusive da agricultura empresarial, e da mesma forma foi aplaudida com o mesmo vigor com que foi pelos ambientalistas e pelos pequenos produtores, mostrando que tem uma consciência muito grande da importância desse tema para o desenvolvimento do nosso país. Então, eu queria fazer aqui um agradecimento à ministra Isabela, fazer um registro da importância da postura que ela vem adotando e, não tenho dúvidas, será uma pessoa muito importante, uma autoridade desse país muito importante na condução desse tema. Também quero fazer aqui um registro que é fundamental para o meu estado, o estado do Paraná, que é a retomada da discussão para construir a Ferroeste, uma ferrovia importante. O Paraná tinha sido o único estado a ficar sem previsão de ferrovias no PAC 2 e agora, na sexta-feira, através de um extrato de edital, a Valec, nossa entidade estatal que cuida da parte das ferrovias nesse país, fez a convocação de empresa, vai fazer a contratação de empresa para fazer o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a construção da Ferroeste no estado do Paraná, já entregando assim também o projeto básico. É uma extensão que vai de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, até Paranaguá, onde temos o nosso porto, passando por Guaíra, Cascavel, Guarapuava, Curitiba, com traçados novos, com construção de trechos, mas principalmente com adequação de trechos já existentes, aumentando inclusive a bitola dos trilhos para que o Paraná possa, de fato, através da sua produção agrícola, através da sua importância econômica, escoar sua produção e também levar mais investimentos, principalmente para o interior do nosso estado. É um investimento na ordem de quase 7 milhões de reais. Em 8 meses o estudo ficará pronto e tenho certeza que nós contaremos com a sensibilidade novamente do governo federal e vamos conseguir recolocar no PAC 2 o projeto de engenharia e também os valores para executar essa obra. Uma obra fundamental não só para o Paraná, mas para todo o sul do país, vai fazer interseção com a ferrovia Norte-Sul na região oeste do estado e vai significar um grande avanço para o nosso desenvolvimento. E, por fim, queria fazer um agradecimento ao senador Wellington, por ter estado no meu estado, no estado do Paraná, nesse final de semana, e visitado conosco uma entidade, a CREMVE, Centro de Recuperação de Pessoas com Dependência Química. Senador Wellington faz parte da subcomissão da CAS, da Comissão de Assuntos Sociais, que cuida dos interesses das pessoas com deficiência, e foi conhecer essa belíssima experiência paranaense, uma entidade mantida por setores da sociedade civil, com pouco auxílio de recursos governamentais, mas que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Já atendeu milhares de pessoas que precisam de um centro de tratamento, de um tempo de recuperação para que voltem à convivência da sociedade. Então, queria parabenizar o trabalho do senador Wellington, agradecer a presença dele no meu estado, dizer que quero estar junto com ele nessa caminhada. Tenho certeza também que a senadora Ana Amélia, que aqui está e também tem se dedicado a essa causa, vai nos acompanhar para que a gente possa avançar numa política direcionada à questão da drogadição e principalmente ao tratamento das pessoas com dependência. Senador Wellington advoga a necessidade de convocarmos uma conferência nacional sobre o tema, termos políticas públicas discutidas com todos os setores envolvidos, e eu também apoio essa ideia, participo dela, porque penso que é uma forma de oferecer um auxílio a esse setor da sociedade civil que, muitas vezes, sozinho, leva nas suas costas algo que deveria ser partilhado com o setor público. Então, queria parabenizá-lo, agradecer, parabenizar a CREMVE, que nos mostrou um trabalho lindíssimo, e dizer que temos um grande desafio, enquanto governo e, sobretudo, enquanto Congresso Nacional. Agradeço o tempo, senadora Ana Amélia, muito obrigada por sua compreensão, assim como a de todos os pares dessa casa.